Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência da ISA-CETEP, que apresentará os resultados do segundo trimestre de 2017. Informamos que este evento está sendo gravado e todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes. E mais tarde, será aberta a sessão de perguntas e respostas, quando serão dadas as instruções para os senhores participarem. Caso seja necessária ajuda de um operador durante a teleconferência, basta teclar asterisco zero. O áudio e os slides desta teleconferência estão sendo apresentados simultaneamente na internet no endereço www.isacetep.com.br/ri. Neste endereço encontra-se também a respectiva apresentação para acompanhamento e download. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante este evento, relativas às perspectivas de negócios da ISA-CETEP, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos e incertezas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da ISA-CETEP e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações. Conosco hoje estão os senhores Reinaldo Passanese, diretor-presidente, Rinaldo Pecchio, diretor financeiro e de relações com investidores, e o senhor Weberson Abreu, diretor de projetos. Sendo assim, gostaria de passar a palavra ao senhor Reinaldo Passanese, que iniciará a apresentação. Por favor, o senhor Reinaldo, pode começar.
Muito bom dia. Muito obrigado pela participação de todos. A gente quer, outra vez, agradecer a participação na teleconferência dos resultados do segundo trimestre de 2017 da ISA-CETEP. Além do PEC, né, foi anunciado, também estão aqui toda a diretoria está presente, está o Carlos Ribeiro, que é diretor técnico de relações institucionais, e também está o Emerson Abreu, que é o diretor de projetos. Bom, acho que é mais um trimestre com resultados em linha, dentro das nossas expectativas, dentro do nosso orçamento e planejamento. Eu queria destacar um pouco questões um pouco mais gerais da estratégia da companhia, depois passo ao técnico para os detalhes das informações financeiras do segundo trimestre do acumulado. A gente sempre segue uma orientação que aqui na companhia é conhecida como foco de gestão, né, que é baseada em busca de eficiência na área de operação e manutenção, busca de rentabilidade na área de projetos, garantia de recebimento justo dos nossos direitos na área regulatória, e aí a gente fala muito do tema da indenização, a melhor governança possível nas nossas subsidiárias, garantindo para as subsidiárias o mesmo padrão de governança que tem a ISA-CETEP, e mais recentemente, crescimento através de leilões e aquisições. Então, eu quero repassar um pouco cada um desses focos de gestão e como a gente vai. Assim, claramente, a gente segue uma disciplina financeira muito estrita na área operacional. Aqui, as três palavrinhas-chave que a gente sempre usa é eficiência, segurança e qualidade. Então, todos os nossos indicadores de qualidade e de segurança seguem positivos e melhorando a despeito de todos os nossos esforços de eficiência. Depois do PEC vai, eu vi alguns comentários de analistas que, eventualmente, os números estavam mostrando um crescimento acima da inflação. Na verdade, não, né? A gente está absolutamente em linha com o orçamento. A gente teve algumas indenizações nesse trimestre que acabam aumentando um pouco o valor, mas quando você olha as despesas recorrentes, né, o nosso AOM, o nosso gastos administrativo, operacional e manutenção, estão absolutamente em linha com o orçamento, e esse orçamento é um orçamento que o limite superior é a inflação acumulada. Isso já significa um ganho real para a companhia, porque vocês têm que lembrar que a companhia agrega novos investimentos. E esses novos investimentos agregam despesas operacionais. Então, toda vez que a gente consegue crescer anualmente no AON, né, ou no PMSO, né, na nomenclatura da ANEEL, inflação significa um ganho real de produtividade, porque a gente, na verdade, não está incorporando o que são os custos derivados da entrada em operação de novos reforços e melhorias. Essa segue a nossa orientação e a gente segue com essa meta que eu diria que temos cumprido desde 2012, 2013. Na área de projetos, o nosso foco, de fato, tem sido melhorar a rentabilidade dos projetos e agora vocês já estão percebendo aí uma recuperação no valor dos investimentos. Né? Então, assim, os reforços e melhorias, quando a gente olha o acumulado de 17 contra 16, tem um crescimento expressivo. E isso reforça a nossa estratégia, que foi uma estratégia de melhorar a nossa gestão interna, melhorar a área de suprimentos, rever a especificação técnica, rever com a agência as autorizações que nos são dadas, no sentido de que a gente, de fato, tenha oportunidades rentáveis de investimento através dos investimentos em reforços e melhorias. Então, como a gente está, acho que a gente está conseguindo essa estabilidade de ter um fluxo de investimentos em reforços e melhorias que são rentáveis e que a gente tem conseguido fazer abaixo do orçamento da ANEEL, abaixo do nosso próprio orçamento, e agregando valor e rentabilidade a eles. É isso o que mostra, vamos dizer, os números que mostram essa recuperação do investimento, exatamente porque os investimentos voltaram a ser rentáveis e a gente consegue, com isso, colocar o pé no acelerador desses investimentos. Essas duas áreas, claro, elas enfrentam um grande desafio, que a gente tem que comentar, que é a revisão tarifária de julho de 2018. Tá, então, em julho de 2018, a gente tem revisão tarifária, tanto do OIM como da base de remuneração regulatória, e a gente já está se preparando para isso. Mas eu diria que essas as grandes duas áreas operacionais, nós estamos bastante bem em termos da disciplina financeira na área de OIM, e temos agregado reforços e melhorias com rentabilidade superior, graças tanto aos nossos esforços internos aqui de melhorar a gestão, como também com uma discussão muito mais proativa com o EPE e a ANEEL para que as autorizações sejam dentro de parâmetros razoáveis de banco de preço. O terceiro foco, claramente, é o foco dos direitos que nós temos garantidos contratuais, e aí, óbvio que o assunto central é o assunto da indenização. Aqui também a gente acha que estamos entrando numa fase de maior estabilização. Esse primeiro tema relevante a comentar é a revisão do valor do laudo. Então, o valor do laudo foi atualizado para 4.094 bilhões, data base 31 de dezembro de 2012. Isso representa um crescimento de mais ou menos 500 milhões de reais sobre o primeiro laudo da ANEEL. Acho que mostra aí um esforço grande da companhia de buscar os seus direitos e reconhecer temas que a gente entendia que deveriam ser reconhecidos do ponto de vista da adequação de que aquilo era um investimento ainda não amortizado. E a ANEEL também publicou uma resolução, né? Agora não sei, uma resolução com uma receita, a receita do RBSE, que começa a se estabilizar aí no valor de 1,5 bilhões de reais por ano. Nós temos pendente a discussão do CAI, né? Ou seja, a discussão da remuneração financeira, do componente financeiro com base no custo de capital próprio. A gente vê com muito bons olhos a iniciativa que está na consulta pública de usar o RGR para solucionar, vamos dizer, incorporar o pagamento do CAE através do RGR, não através da tarifa, em contrapartida à completa desjudicialização dessa questão. Então, uma consulta pública, né, na proposta de consulta pública enviada para o Ministério, vocês obviamente devem ter percebido que existe um artigo que coloca a possibilidade de uso do RGR para diminuir o impacto da indenização na tarifa, mas exige como contrapartida a desjudicialização do segmento. E a gente entende que isso claramente aumenta as possibilidades de aplicação integral da portaria. Exatamente por isso, o PEC vai depois explicar, a gente está colocando que esse componente, que seria de curto prazo, nós estamos colocando no longo prazo. Né? O outro elemento importante é o retorno da companhia aos leilões e aquisições, que também a gente vai estar trazendo aí um quadro comparativo que mostra que esses leilões que nós conquistamos em outubro e agora em outubro do ano passado e abril desse ano, representam aí um crescimento da nossa receita das coligadas de algo como 80%. Quando a gente soma as aquisições, até não está no quadro, mas quando a gente soma as aquisições, estou falando basicamente da Iene, né, já vai a quase 90%. Ou seja, basicamente em 6 meses a gente está dobrando o tamanho das nossas filiais. Acho que é importante acrescentar, também o PEC vai comentar, esses contratos, quase tudo está com os contratos já estão assinados, né? A gente está absolutamente em linha com o cronograma, e talvez mais do que em linha com o cronograma, com contratos assinados que nos dão muita segurança, tanto do valor do investimento, como de que isso vai rápido, porque a gente não tem grandes discussões contratuais. As pessoas vão avançando porque está tudo assinado. Queria comentar também sobre a nossa estratégia de endividamento. Todos os endividamentos recentes da companhia têm sido a taxas muito favorecidas. Né? A gente conseguiu emitir as debêntures de infraestrutura abaixo do soberano. A gente está finalizando, na fase final de contratação, de um novo empréstimo com o BNDES, ainda em TJLP, né, que é extremamente positivo. E acabamos de contratar também uma 4131, devidamente swapada, com custos extremamente competitivos. Então, em geral, eu diria que esses resultados são estáveis, mas estáveis no sentido de que a companhia efetivamente inicia um novo período de crescimento. Né? Eu vou concluir um pouco por aí. Eu acho assim, de pós 579, diria que a final de 2015, essa primeira fase é uma fase em que a gente foi muito, um ajuste muito forte, com muita disciplina financeira, com muita contenção de custo e com muita discussão dos nossos direitos. Então, de 2013 a 2015, eu sintetizaria uma estratégia defensiva da companhia para se ajustar à nova realidade da MP 579. A partir do ano passado, né, com a maior clareza da indenização, com as melhores condições, tanto em termos de retorno como em termos de segurança institucional, em termos de licença ambiental, todos aqueles prazos que foram melhorados nos leilões, a gente voltou a poder pensar em leilões. Fizemos um primeiro movimento em outubro e um novo movimento agora em abril. Então, assim, eu digo, a primeira fase é uma estratégia defensiva, essa segunda fase é uma estratégia de crescimento. A gente já tem 3 bilhões de investimento em leilões, números ANEEL, mais, se colocar 300 milhões por ano de reforços, 5 anos, mais 1 bi e pouquinho, a gente tem quase 4 bi e meio de investimento já no nosso backlog para os próximos 5 anos. Né? Investimentos esses que eu posso garantir para vocês. Todos buscam rentabilidade superior. Né? A gente não, em nenhum momento, a gente está entrando em investimentos que a gente você chamaria de patrióticos, né? Absolutamente posso dizer que aqui, tanto para passar um reforço ou uma melhoria, como para a gente aprovar um leilão, como para a gente aprovar uma aquisição, os nossos critérios de entrada são muito rigorosos e a gente sempre busca rentabilidade superior, claramente aí acima de dois dígitos. E acho que esse é um momento que seguirá na companhia no sentido de aproveitar essas oportunidades existentes. Então, ainda existem oportunidades de crescimento em leilões, né? Está aí o novo plano decenal, e ainda existem várias oportunidades em aquisições. Acho que a gente está muito bem posicionado, até porque a gente está subalavancado. Então, essa é, vamos dizer, a fase que a gente se encontra hoje. E eu quero comentar uma fase de futuro. Começar também, acho que também está na hora, e a gente está, de fato, revisando a nossa estratégia junto com o grupo, pensando em 2030, pensando em até 2050, no nosso caso 2042, contratamos uma consultoria estratégica e a gente está olhando novas oportunidades de investimento, seja de o setor elétrico está passando por uma grande transformação tecnológica, né? Isso significa que o setor de transmissão também terá que se adaptar, então nós vamos ter que passar aqui por um processo grande de modernização da nossa rede, de digitalização, de automação, e a gente também, obviamente, está olhando o futuro do setor de transmissão, o futuro do setor de energia elétrica, uma possível diversificação de atividades, que também é possível que, ao final, a gente decida. Então, eu termino um pouco, a gente tem uma primeira fase pós 579, que foi, de fato, com muita disciplina financeira. A gente está em uma fase de crescimento com base, vamos dizer, na estrutura existente, exatamente no que nós sabemos fazer melhor em leilões e em aquisições, mas a gente também está olhando o futuro e nesse futuro talvez implique alguma diversificação de atividade e atualização mesmo do setor face aos desafios que o próprio setor elétrico irá enfrentar. Esses são os meus comentários iniciais e acho que sempre é muito importante que a gente consiga que cada uma dessas fases elas vão sendo incorporadas nas outras, ou seja, não é porque a gente está numa situação de crescimento que eu vou abandonar a disciplina financeira. Então, os nossos grandes desafios é aquela primeira fase da disciplina financeira tem que continuar. A gente não pode esquecer da primeira disciplina financeira, mas obviamente que temos que aproveitar e gerar valor para todos os acionistas, aproveitando essas oportunidades que nós algumas já entramos em leilões e aquisições, seguiremos olhando e eventualmente revisando para uma possível diversificação de atividades, obviamente, dentro daquilo que nós conhecemos dentro do setor elétrico, face aos desafios tecnológicos que existem hoje. Bom, esses são meus comentários iniciais, passo aqui a palavra ao Pécio e depois a gente está aberto a perguntas. Muito obrigado.
Obrigado, Reinaldo. Bom dia a todos. Nós vamos estar cobrindo aqui os resultados do segundo trimestre de 2017, também do primeiro semestre de 2017. E no slide 2, nós comentamos aqui sobre os destaques financeiros. E no âmbito aí financeiro, a gente tem a RAP de OIMNI, com um valor de R$1.126,5 milhões. A RAP do RBSE 1,552,4, também homologada através da resolução homologatória de 2858, sendo que isso começa a gerar e produzir um efeito caixa na companhia a partir de 15 de agosto. Com isso, nós tivemos aí uma RAP total de 2,678,9 nesse novo ciclo tarifário. Com relação à RBSE, o efeito da decisão liminar do processo da RBSE mencionado provocou uma reclassificação para longo prazo de R$244 milhões, ou seja, como o Reinaldo mencionou, a preservação do direito da companhia está refletida no balanço e simplesmente houve uma reclassificação para o longo prazo em função da resolução homologatória que foi emitida com o valor já excluindo esse valor decorrente dessa decisão liminar. Com relação aos dividendos intermediários, tivemos o pagamento de R$135 milhões no começo de 2017, e para a Lei 4819, né, que é um caso também que a gente acompanha bastante, tivemos uma decisão favorável para ação de cobrança em segunda instância. Com relação ao CAPEX, nós tivemos 132,5 milhões no primeiro semestre de 2017. Dos leilões, o Reinaldo já mencionou, mas lembrando aqui o investimento previsto anel de 2,2 bi nesse último leilão de abril, com uma RAP de 262,7 ponderada pela participação da ISA-CPEC. Com relação ao RDSE, também reconhecemos nesse trimestre o valor do laudo base dezembro no montante de 4.094, com um ajuste no ativo financeiro da ordem de 432,6 milhões, que foi reconhecimento através do despacho 1484 da ANEEL. Com relação à IEM, tivemos a aquisição da totalidade da participação acionária da Isolux e Cime, por 96,8 milhões, sendo que esse é um processo que ainda se encontra em aprovação, tanto no CAD quanto na ANEEL. O último ponto a destacar nesses destaques iniciais é o aprimoramento do marco do setor elétrico e, no final da apresentação, vou comentar os impactos por hora limitados que nós temos nesse novo marco e eu vou fazer um comentário mais à frente. Passando para o próximo slide, o slide número 3, aqui nós mostramos a variação da receita bruta, com esse crescimento de 327,2 para 206,8, para 1 bilhão e 3 milhões,8, representando 206,8% de crescimento. Aí nós tivemos os grandes fatores, né, foram o aumento nos ativos de construção, de infraestrutura, melhor dizendo, a participação de OIM com crescimento de 14,1 e a remuneração do ativo de concessão na ordem de 655 milhões. Então, terminamos aí o segundo trimestre com 1,3 bilhão. Com as deduções, apuramos uma receita líquida de 895,8 no segundo trimestre de 2017 versus as 327,2 de receita bruta no começo de 2016. Em termos de receita líquida, no primeiro semestre, tivemos um crescimento de 157,1%, crescendo de 554,8 para 1,426,4 em função, basicamente, da revisão dos aumentos que a gente teve no ciclo e também o reconhecimento do ativo financeiro que eu já mencionei. Passando para o slide de número 4, nós temos aí a receita consolidada pelo olhar, né, regulatório, pelos regulatórios que nós também damos divulgação, e aqui nós verificamos um crescimento de 9,1% na receita bruta no segundo trimestre de 2016 versus 2017, em função da correção da RAP pela inflação, a entrada em operação dos novos investimentos e o aumento da CDE de 7,8 milhões. Então, fechamos a receita líquida do segundo trimestre com 253,3. Em termos de receita líquida do semestre, apresentamos um crescimento de 10% por esses itens mencionados anteriormente e fechamos o semestre com 530,9 milhões de reais. O slide de número 5, ele mostra a evolução dos custos e despesas de OIM consolidado. E aqui, alguns fatores importantes, o que o Reinaldo já mencionou, mas eu gostaria de dar um pouquinho mais de detalhe. Então, nós tivemos aí uma variação de 12% quando a gente compara o segundo trimestre de 109,4 para 122,6. E aí nós tivemos o dissídio coletivo, que ele impacta em 9,3%, né, em junho de 2016. Então, a gente teve um semestre com um custo maior aí em função desse dissídio. E tivemos também, nesse período, custas de rescisão contratual, que é o turnover que a companhia promove, né, natural que socorra, e com isso também a gente tem uma rescisão, mas depois tem um reflexo através de uma diminuição da linha de P, sendo que a estrutura organizacional e a estrutura de força de trabalho da companhia permanece a mesma. Também tivemos alguns custos adicionais, por isso que distorce um pouco, tanto na questão de, dos esforços para participação nos, nos leilões, também na parte de licenças de TI tivemos alguns custos adicionais, e outro fator que faz com que nessa comparação fique um pouco distorcido na comparação com a inflação do período, é a sazonalidade de algumas despesas. Mas como o Reinaldo disse, a nossa meta é trabalhar nos níveis dentro da inflação para os custos da companhia. Então, nós temos aqui um semestre, né, que nós estamos com esse valor um pouco acima, devemos estar voltando para o nível dentro do, dos limites inflacionários até o... Então, passando para o slide de número 6, nós temos a evolução dos custos, aqui olhando do lado regulatório, onde nós tivemos aí uma variação de 123,2 no segundo trimestre de 2016 para 123,9, com os impactos aí mencionados anteriormente. E na questão de contingência, que eu não mencionei no, no slide anterior, mas eu gostaria de mencionar agora, nós tivemos a reversão de provisão da ordem de 15,7 milhões em função de processos cíveis por eventos judiciais favoráveis com uma revisão de prognóstico e redução dos valores versus a provisão que tinha sido feita. Então, com isso, a gente conseguiu ter uma redução. Isso vocês acompanham aí, que a companhia teve um momento em que ela acabou executando aí e provisionando um valor de contingências um pouco maior e já está mostrando o resultado dessa política nossa de fazer uma verificação muito próxima dos processos de um acompanhamento que está mostrando que a gente está num caminho aí de redução em termos gerais das contingências. O slide de número 7, ele mostra o resultado financeiro consolidado. E aí a gente vê uma redução, né, da despesa financeira de 28,9 para 26,4, onde nós tivemos redução dos rendimentos de aplicação em função do caixa menor e uma redução também dos juros e encargos sobre debêntures, principalmente em função do pagamento de uma das parcelas da debênture de dezembro de 2016, referente à primeira e terceira emissão. Então, com isso, a gente teve um valor muito estável aí de despesa financeira e no semestre também 54,1 versus 55,1. Passando para o slide do número 8, aí nós verificamos a variação da equivalência patrimonial, onde se destaca aí os dois principais investimentos, né, que é o IE Madeira e o IE Garanhuns. Então, comparando os trimestres, nós tivemos uma redução de Garanhuns e uma redução também no Madeira, quando a gente compara o segundo trimestre de 2016 versus 2017. Aí nós tivemos alguns efeitos, eu vou falar primeiro do IE Madeira, onde tivemos uma redução de receita em função de aplicação de uma PA, onde em função da evolução da construção do empreendimento, que a gente teve esse valor contabilizado e a gente está em discussão sobre o real pagamento disso. Tivemos também um aumento dos custos de despesas gerais administrativas, redução de despesa com debênture e redução de despesa de imposto de renda diferido pela revisão da taxa da Sudam. Então, isso ajudou um pouco no resultado desse período. Para IE Garanhuns, nós tivemos também uma redução no imposto de renda e contribuição social, e refletindo na alíquota efetiva o benefício Sudene, e também uma redução em função da receita de remuneração e ativo da concessão devido à alteração da taxa efetiva de juros, a TEG, que foi feito um recalibramento dela, e agora nós estamos medindo a real expectativa da companhia até o final do empreendimento. Para os valores de Aimorese e Paraguaçu, referem-se às despesas administrativas nessa fase pré-operacional dos projetos. Passando para o slide de número 9, nós temos o resultado da equivalência patrimonial regulatória, com uma variação aí do segundo trimestre de 2016 para 2017, uma queda de 170%, e no semestre um crescimento de 34,4%, basicamente em função dos pontos, né, que eu comentei no slide anterior, que é a variação da equivalência pelo FRS, e que agora, comparando os semestres, a gente teve já um crescimento aí da ordem de 34,4% em função também da receita dos empreendimentos passarem por uma correção pelo IPCA e impacto do resultado financeiro também devido à redução de juros sobre os empréstimos. No slide número 10, nós fazemos aí um resumo, né, do resultado da companhia nos períodos. Então, aqui nós estamos apresentando o lucro básico por ação no SRS de 3,02835 no segundo trimestre. E aqui nós temos um crescimento no lucro líquido do semestre, que alcançou 771,9 versus 206,1 no primeiro semestre de 2016. E no regulatório, um crescimento um pouco menor, em função de não haver o reconhecimento dos ativos financeiros da mesma forma que acontece no SRS, um crescimento de 20,8%, refletindo os pontos comentados atualmente, principalmente as questões relacionadas com o crescimento das receitas pela correção do ciclo tarifário e tanto pelo aumento dos investimentos realizados. O slide número 11, nós mostramos aí o conceito do EBITDA ICVM 527, onde nós mostramos aí um crescimento, né, no nível de EBITDA do segundo trimestre de 2016 para 2017, em função do reconhecimento do RBSE. Quando nós vamos para o regulatório, ele variou de 143,8 para 150,6, com uma margem de 58,7 em 2016, 57,2 em 2017, sendo essa margem praticamente estável. E no IFRS, tirando-se os efeitos do RBSE, nós temos uma margem EBITDA de 60,8 em 2016 e 59,8 em 2017, ou seja, margens estáveis aí na comparação dos períodos. Passando para o próximo slide, que é o slide número 12, aqui nós estamos apresentando o fluxo de caixa operacional, o fluxo de caixa de uma forma gerencial, que a gente entende que a gente dá um pouco mais de divulgação e clareza para alguns dos pontos relacionados com as operações da companhia. Então, aqui a gente mostra, né, nós estamos fazendo uma comparação do saldo inicial de caixa para o saldo final, sendo que aqui incluímos também as aplicações financeiras. E com isso a gente vê que na geração das atividades operacionais, nós fechamos aí o semestre na controladora com 118,3 milhões e no consolidado com 175,6. Depois, como que isso tem um impacto nas atividades de investimentos? Aí nós temos um investimento de 76,4, que são os investimentos de infraestrutura que foram feitos no período, para a controladora, e 102,2 no consolidado, ou seja, um consumo de 76,4 de caixa no período. E nas atividades de financiamento, uma variação de 133,2 para controladores, 154,2, em função das adições de empréstimos e as amortizações que foram feitas, mais os dividendos que foram pagos. Então, com isso, nós encerramos o primeiro semestre com caixa na controladora de 34,8, que passa a ser reforçado a partir de agosto com o RBSE, e no consolidado de 259,9 milhões, refletindo esses pontos que eu mencionei anteriormente. O próximo slide, número 13, nós falamos um pouco do status dos investimentos. Aqui a intenção é dar um pouco de informação com relação a isso. Eu acho que o semestre foi muito bom em termos de CAPEX para a CETEP, onde nós tivemos 132,5 milhões de investimentos nas CETEP controladas e coligadas, com 51 projetos energizados e 49 projetos relacionados com subestações. No IEMadeira, operação comercial completa, emissão pela ANEEL-TLD, está previsto para o final de 2017. Na IENA, a expectativa de conclusão da transação até setembro de 2017, dadas as aprovações necessárias. para o leilão 13/2015, para Itaúna, Zé Imorés, Paraguaçu, projeto básico protocolado, eu vou falar um pouquinho mais à frente dos detalhes, já foi protocolado na ANEL e licenciamento ambiental em andamento. E para o leilão 05/2016, de abril de 2017, a previsão de assinatura dos contratos de concessão em 11 de agosto de 2017. O próximo slide, de número 14, aí a gente tenta mostrar um pouco qual que é a contribuição desses novos leilões para a ISA-CETEP. Então a gente faz aí uma comparação em termos gerais, mostrando que em termos de linhas de transmissão nós temos um crescimento de aproximadamente 30% sobre a base existente, capacidade de transmissão de 42%, o CAPEX, considerando sempre o CAPEX ANEL, um crescimento de 63%, e na RAP do ciclo 17-18, a indicação de um crescimento na ordem de 77%. Então, falando um pouco aí do detalhe dos lotes, nós tivemos o lote do leilão de outubro, o contrato de concessão assinado em fevereiro, em dia com as obrigações do contrato de concessão, contratação de fornecedores para equipamentos, materiais, serviços e ambientais, elaboração e protocolo dos projetos básicos em junho, ou seja, já ocorreu, a emissão pelos órgãos ambientais dos termos para início de licenciamento ambiental, também em CIA, e protocolo na receita para obtenção dos benefícios do REIT. Para o leilão de 2017, assinatura dos contratos de concessão prevista para 11 de agosto, como eu mencionei, e finalização do processo de contratação dos fornecedores, com avanço superior a 90%. Ou seja, nós estamos bem posicionados para realmente dar seguimento aos projetos que foram obtidos no leilão que nós ganhamos tanto em outubro quanto em abril. Então, contudo, bastante em dia em termos das obrigações. E o último ponto era para falar com relação a as SPEs existentes, né, incluindo os investimentos de reforço e melhorias, só dando destaque aí para o que foi considerado em cada um desses pontos, linhas de transmissão e MVA de 100% dos projetos. Esse foi o critério adotado nesse slide que está sendo apresentado. O próximo slide, de número 15, ele mostra o perfil da dívida da companhia, da dívida líquida, onde aqui nós temos a verificação de 79% da dívida de longo prazo, e aqui três destaques, o pagamento de 135 milhões de dividendos, captação de 300 milhões de dividendos de infra, remunerada IPCA mais 50373, e pagamento de juros sobre os dividendos referente à terceira emissão. Com isso, nós temos uma dívida líquida da CETEP, da ISA-CETEP controlada, de 1.214 no final do segundo trimestre, um crescimento de 43% contra o final de 2016. Em termos de dívida líquida consolidada, 1.028,9, com crescimento de 53,6%. E o prazo médio da dívida é de 4,4 anos, comparado ao 3,9 no final de 2016. Bom, o último ponto aqui que eu gostaria de comentar, ele está relacionado ao aprimoramento do marco legal do setor elétrico, onde o Ministério de Minas e Energia abriu a consulta pública visando as contribuições para o aprimoramento do marco e uma nota técnica do Ministério apresentando propostas para aprimoramento em algumas vertentes aí, que eu vou passar para o slide número 17, que ele mostra um pouquinho os aprimoramentos, né, que foram subdivididos aí nos quatro grupos, né? No primeiro grupo de compromisso de reforma e elemento de coesão, o segundo chamado de medidas de destravamento, o terceiro seria alocação de custos e racionalização e o quarto que é medidas de sustentabilidade e desjudicialização. Aqui eu destaco dois pontos que têm impacto para a ISA-CETEP, para o setor de transmissão, sendo um deles o grupo 2, que é a medida de destravamento, possibilidade de redução de custos da transmissão, onde aqui também tem uma questão de centralização de faturamento que pode fazer com que tenha alguma facilidade com alguma com alguma cautela com relação aos mecanismos de garantia impostos, mas que isso pode ser visto como uma melhoria para o setor, diminuindo um pouco o nível de transações que requer toda a cobrança do faturamento da transmissão. E no grupo 4, a utilização da reserva global de reversão para a transmissão, fazendo com que isso tenha um impacto também na conta dos consumidores, mas isso então são pontos aqui, que depois na parte de perguntas e respostas podemos entrar um pouco mais em detalhes, se tiver algum questionamento, mas é muito mais no sentido de dizer que está em desenvolvimento, que a companhia tem uma visão de que isso pode trazer alguns benefícios para o setor como um todo e especificamente também para a transmissão, como o Reinaldo já havia comentado. Então, com isso, eu encerro a apresentação que nós tínhamos para o segundo trimestre e a gente passa agora para a sessão de perguntas e respostas.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas, primeiramente para acionistas, investidores e analistas, e posteriormente para jornalistas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Para retirar a sua pergunta da lista, digite asterisco 2. Nossa primeira pergunta vem de Juliana Grumi, UBS.
Pessoal, aqui é o Marcelo Sá. Obrigado pelo call. Eu tenho, na verdade, duas perguntas. Acho que a primeira é para falar um pouco da revisão de 2018. Como que vocês acham que a ANEEL vai olhar a questão do OIM? Vocês acham que ela vai fazer um comparativo de benchmark com outras empresas do setor? E aí, nesse caso, por exemplo, como vocês são muito mais eficientes, provavelmente não teria nenhuma redução adicional de custo ou até alguma revisão para cima do que seria esse OPEX regulatório. E a outra pergunta ainda na revisão de 18 é se vocês esperam que essa revisão seja feita com o OC regulatório novo e como estão essas discussões em relação a esse OC regulatório. Obrigado.
Oi, Marcelo. Uma excelente pergunta. Vamos lá. Esse assunto está em discussão na ANEEL. Né? Então, a gente tem estado com a ANEEL com frequência, procurando exatamente mostrar que é fundamental preservar os incentivos à busca de eficiência pelas empresas. Então, essa é uma revisão, como é a primeira revisão na área de transmissão, é muito importante que a ANEEL reconheça que as empresas têm que ter incentivos à eficiência. A pior coisa que aconteceria seria chegar numa situação em que a gente acaba perdendo os incentivos à busca de eficiência, porque, vamos dizer, houve uma revisão tarifária muito pesada. Né? Então, a gente, de fato, espera aquilo que você falou. Né? E essa tem sido a nossa proposta, trabalhar com base na eficiência média, né? E não na empresa mais eficiente. E em trabalhando com a eficiência média, obviamente, a gente tem vantagens e a gente acha que é muito mais justo, porque quando você põe eficiência média, todos têm o mesmo incentivo à eficiência, porque eu não tenho uma empresa que é 100% eficiente e que, se ela for 100% eficiente, ela acaba perdendo o tempo todo. Então, é isso que existe na área de distribuição. Essa é a nossa proposta para a área de transmissão. E também tem a revisão da base de remuneração regulatória e da UOC. E, de fato, a gente espera primeiro, uma atualização do banco de preços da ANEEL e que essa base seja feita com base do banco de preços da ANEEL devidamente atualizado. Né? E também espera uma revisão da UOC. Essa UOC está claramente desatualizada. É só comparar a UOC dos reforços, que é 6,64, com a UOC dos leilões. Então, em geral, nós temos uma visão positiva sobre a revisão tarifária do ano que vem. Mas a gente sabe que esse é um processo que exige aí uma preparação muito grande e temos tido contato frequente com a ANEEL. Não sei se o Carlos quer completar, Carlos.
Nós já estamos em curso com o processo de audiência pública sobre a base de ativos, no sentido de identificar o que nós fizemos, qual foi o incremento nesse período desde 2012. Isso vem a partir de um laudo que vai ser feito e isso já está em audiência pública. E para o mês de setembro, esperam-se as audiências públicas com relação à revisão do OIM, Operação Manutenção, né? Aí nesse sentido que o Reinaldo falou, e também da UOC, da nova UOC. Então a ideia é de que a revisão já considere um novo banco de preços que está sendo já estudado. Nós temos uma participação bastante intensa na elaboração desse novo banco de preços e a ANEEL está empenhada em fazer essa revisão. Vamos ter uma nova UOC e, enfim, o que se espera é que essa revisão que nós vamos ter se dê em bases justas, considerando a eficiência média, como o Reinaldo está falando, a base nova que nós temos, e aí calculada em função de novo banco de preços e com a remuneração dada por uma nova UAS. Então, espera-se que realmente a gente tenha um processo justo de definição dessa nova receita.
Tá ótimo, pessoal. Agora, só para entender um pouco melhor essa revisão da base de ativos, quando você fala que vai ser feita uma revisão baseada num novo banco de preço, isso seria só para os investimentos feitos após 2012 ou você revisaria, por exemplo, todos os preços que estão sendo utilizados como base na base total da CETEP? Seria só para o incremental de 2012, certo?
Sim, é o incremental. Essa revisão
é o incremental.
Exatamente, é a base incremental.
Tá ótimo, tá claro. E aí acho que uma outra pergunta sobre um outro tema, que é a questão lá da nota técnica, da consulta pública do Ministério sobre a reforma do setor, quando eles colocam a possibilidade de utilizar o RGR, eu acho que criou-se até um otimismo assim, no mercado, acho que a gente tinha entendido que isso seria muito positivo e até queria pegar um pouco de feedback com vocês, porque hoje a impressão que eu tenho é que não tem recurso no RGR, e existia um consenso aí criado por algumas pessoas no mercado que estavam achando que teria um fluxo talvez um pouco acima de 1 bi por ano aí nos próximos 8 anos aí de RGR positivo que podia ser utilizado, como você falou, para poder eventualmente fazer um acordo, enfim, com a RBSE. Mas as últimas informações que eu tive é que não existe uma previsão, tirando eventualmente a Eletrobras pagar alguma dívida pendente com a RGR, de fluxo muito positivo aí no RGR dos próximos anos. Você podia discutir um pouco mais sobre isso, falar qual a expectativa de fluxo de RGR que vocês têm aí para os próximos anos? Obrigado.
A gente, na verdade, não tem, tá certo? Também aqui é um pouco informações que a gente recebe do Ministério, da ANEEL, né? Então, mas o ponto central é esse. Veja, aqui eu acho que o ponto central não é a quantidade de recursos que entram ou que existem na RGR, mas é a boa vontade implícita na consulta pública de buscar uma solução criativa que não impacte a tarifa, mas que ao mesmo tempo implique a necessidade de desjudicialização. Então, para nós, eu acho que o ponto central é o governo reconhece que a portaria precisa ser aplicada, o governo reconhece que o CAE precisa ser aplicado e ele está propondo uma solução, mas para que essa solução aconteça, há necessidade de desjudicialização. Esse é o ponto central para nós. E se vai ser RGR, se vai ser alguma outra solução, a solução que está posta hoje em cima da mesa é o RGR.
Seguem pagando o RGR as empresas licitadas até 2012. Então, existe uma base de arrecadação de RGR e a gente não tem o número exato, mas a ordem de grandeza é de algo como 1 bilhão por ano, que seria então o valor utilizado nesse processo que está estabelecido pelo Ministério de Minas e em processo de consulta pública.
Está ótimo, pessoal. Muito claro. Obrigado.
Próxima pergunta, André Sampaio, Santander.
Bom dia. Eu queria fazer uma pergunta sobre o comentário que vocês fizeram sobre a possível diversificação de atividades. Queria ver se vocês pudessem passar um pouquinho mais de detalhes sobre essa possibilidade.
Tá bom, André. Vamos. Eu quis simplesmente dizer que somos uma empresa viva, que pensa passado, presente e futuro. Entendeu? Então, assim, obviamente que esse foi um pouco o tom dessa minha primeira fala. Hoje nós estamos pensando claramente em crescer as bases existentes. Ainda tem muita oportunidade, né? Porque primeiro temos que digerir todos esses leilões que a gente tem que entregar, que a gente acabou de ganhar, mas ainda tem muito leilão pela frente. Obviamente que ainda tem muitas aquisições pela frente, porque tem Grupo Eletrobras, tem várias empresas aí que vocês conhecem que estão em dificuldade, então tem um pipeline de M&A que é expressivo. Mas o fato é que o setor está passando por uma transformação e existem algumas áreas novas, como, por exemplo, armazenamento de baterias, que pode ser considerado um serviço auxiliar da transmissão. Né? Então, essa é uma área que, para nós, pode fazer muito sentido. E também existe um crescimento muito grande naquilo que se chama geração distribuída. Né? E essa geração distribuída, usualmente, está mais próxima dos centros de carga, e, portanto, ela fica mais próxima das nossas linhas. Né? Então, eu diria que as áreas possíveis de diversificação, mas, obviamente, isso aqui está muito longe, hein? Nós acabamos de contratar um estudo. Essa orientação é uma orientação corporativa da ISA, né? Não é que a gente está... a ISA está fazendo o que a gente chama lá das escorrências, né? Para onde nós queremos ir. Mas para isso é muito importante a gente saber para onde vai o setor. E eu diria que armazenamento de bateria e geração distribuída são temas que sim precisam estar na mesa de qualquer empresa de transmissão quando ela pensa o seu futuro no mais longo prazo.
Ficou claro, obrigado.
Próxima pergunta, Gabriel Simões, Itaú BBA.
Pessoal, bom dia. Pedro Mafredini aqui do BBA. Tenho duas perguntas. A primeira é quanto a Cefaz. Vocês conseguem passar alguma atualização para a gente sobre o processo? Pela última conversa que eu tive até com vocês, acho que a gente tinha alguma coisa para sair agora no mês de agosto, alguma decisão, a expectativa era essa. Se vocês puderem passar, que para a gente acompanhar é sempre um pouco mais difícil, e acompanhar por vocês fica um pouco mais fácil. E o segundo ponto é, olhando para a oportunidade de crescimento ainda, a gente deve ter agora no segundo semestre mais um leilão um pouco menor, que vocês comentassem da possibilidade e os lotes que devem ser oferecidos, se tem alguma coisa que para vocês é interessante, e também como é que está as atividades do mercado secundário, né, de M&A, se a companhia continua olhando, se tem alguma coisa um pouco mais avançada, se os ativos da Eletrobras, os ativos minoritários acabam interessando também, se aquela lista que ela enviou acaba interessando a empresa também. Se puder comentar, visto que vocês ainda têm um firepower muito grande no balanço de vocês. Obrigada.
A ação de cobrança com a Secretaria da Fazenda, nós ganhamos em segunda instância, aqui o Carlos Lopes, que é o jurídico, que data foi? Abril?
Em maio
nós ganhamos por 3-0 a ação de cobrança. Então é uma ação que de fato condena a Secretaria da Fazenda a fazer o reembolso de todas as despesas que a CETEP antecipou a título de pagamento de complementação de aposentadoria da Lei 4819. E eles têm um prazo de recurso que termina agora, 8 de agosto. Tá certo? Então, essa foi uma decisão 3-0. Né? Então, ganhamos aqui em São Paulo e o recurso é ao Supremo, né? O recurso tem que ir para Brasília. Então, a gente vê, obviamente, que diria que as chances de reversão estão sendo cada vez menores, porque a gente tem reiteradamente confirmado desde a primeira instância o nosso direito. Novos leilões, okay. Os novos leilões, vamos olhar, né? Claramente, assim como vamos olhar, estamos olhando as oportunidades de M&A. Mas que não tem, você sabe muito bem que não tem muito como fazer comentário, porque a gente está olhando o que existe, vamos dizer, disponível e que faça sentido estratégico, sinérgico. Então, obviamente que, por exemplo, se houvesse programa de desinvestimento da Eletrobras, A gente tem empresa, a gente tem participação junto com a Eletrobras. Temos direito de preferência. Então, obviamente que são exemplos aí meio óbvios que fazem sentido estratégico para nós. E a gente seguramente irá olhar o próximo leilão do segundo semestre. Mas ainda não tem muito claro, vamos dizer, é antecipado afirmar qualquer coisa no sentido de qual é que lotes, que tamanho de investimento, né?
Nem mesmo isso foi divulgado.
Sim, ainda não...
Não tem divulgação.
Tá certo, mas o fato concreto a gente também entende que talvez assim, a gente esteja entrando num último grande movimento de leilões de transmissão pelos comentários de mudanças tecnológicas e que cada vez vai precisar menos de transmissão de longa distância. Tá certo? Então, assim, esse plano decenal é um plano importante. O próximo plano decenal, não acredito que tenha o mesmo crescimento em termos de leilões de transmissão que esse.
Tá ok, tá ótimo, obrigado.
Próxima pergunta, Vinícius Tissuboni, HSBC.
Olá, bom dia a todos, obrigado pelo call. Quando vocês falam em diversificação de atividades, isso poderia incluir distribuição de energia? Uma outra pergunta é em relação à alavancagem do balanço, né? Dado o nível de EBITDA da companhia agora mais alto, né, com o recebimento da RBSE, qual que seria a alavancagem ideal na visão de vocês, Adriano?
A primeira resposta é provavelmente não, de novo, né? Até já comentei aqui onde a gente acha que são áreas possíveis de diversificação, não inclui distribuição. Mas, de novo, são assuntos que a gente está começando a analisar, tá certo? A gente está simplesmente querendo comentar aqui que essa é uma revisão estratégica importante que eu quis anunciar, mas no sentido de dizer que assim, estamos num ambiente de estabilidade regulatória, né, e que essas coisas são possíveis. Né? Eu me lembro aqui do tempo que a gente passava 70% do nosso tempo, do meu tempo, discutindo DIT, discutindo indenização, e hoje acho que é muito bom a gente poder, de fato, estar pensando no futuro. Mas, em princípio, não há interesse em diversificar para distribuição.
E a ideia geral que está sendo colocada, de se buscar uma forma de eventualmente diversificar o portfólio, mas mantendo o DNA
nosso.
Né? E o DNA da CETEP, ou o DNA do grupo,
da ISA,
não é um DNA de varejo, DNA mais de wholesale. Né? Então, a ideia seria ficar por aí. Entretanto, nada é descartável.
Bom, e de alavancagem, cara, a gente sabe, eu sempre digo o seguinte, você vai sempre me ouvir dizer a mesma coisa. Eu preciso de bons projetos e não de meta de alavancagem. Se tiver bons projetos rentáveis, a gente vai atrás. Se não tiver, também não tem por que acumular caixa. Entendeu? Então, assim, a meta de alavancagem, só por meta de alavancagem, eu entendo todos os modelos financeiros, mas aí eu tenho uma posição muito assim. Nós temos que ter bons projetos. Se a gente tiver bons projetos rentáveis, obviamente que a gente vai usar essa capacidade de alavancagem. Né? Agora, se não tiver, não tem por que querer se alavancar.
Tá ok. Obrigado.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1, estrela 1. Temos uma pergunta enviada pelo webcast, pelo senhor Juliano Agege, da Claritas. Sobre a possível diversificação de atividade, há a possibilidade da empresa investir também em geração ou distribuição de energia?
Que a gente já respondeu, né? Desculpa o nome do perdão.
Juliano,
eu acredito que já tenham feito duas perguntas aí que interessam exatamente esses dois assuntos.
Nossa próxima pergunta, Camila Maia, Valor Econômico.
Oi, gente, bom dia. Obrigado pela teleconferência. Desculpa insistir aí no assunto da diversificação, mas você mencionou, Reinaldo, um estudo que vocês contrataram. Eu queria saber se você pode passar mais informações para a gente sobre isso. E sobre oportunidades de M&A, sobre as parcerias que vocês têm com a Eletrobras, se já chegaram a ter alguma conversa, tem a interligação do Madeira. Obrigada.
Camila, né? Na verdade, sim, são estudos com especialistas, tá certo? A gente não está fazendo... Da mesma forma que a gente... O pessoal adora perguntar quem são os nossos fornecedores. E a gente, né? Se é Siemens, se é ABB, se é Toshiba, se é sei lá. A gente aqui, o que eu posso dizer é que são especialistas em nível mundial. Né? E sobre o tema de aquisições... A gente aguarda, vamos dizer, a gente sempre está conversando, mas não tem nada concreto, absolutamente nada concreto, nem com. E obviamente que o dia que tiver a gente vai anunciar, tá certo? Mas a única situação concreta é a situação da IEM, que basicamente está concluída. Né? Então, assim, a gente de fato tem caminhado bem e espera terminar essa transação até setembro. Mas não tem nada concreto, a única coisa é que tem, de nossa parte, sim, um interesse declarado em analisar as oportunidades, seja de empresas que nós já temos participação, seja de outras empresas que, eventualmente, aí são objeto de venda e que fazem sentido sinérgico para nós. Né, se não fizer sentido sinérgico para nós, a gente não tem interesse. Certo? Então, sei lá, ativos que estão em regiões que claramente nós não temos nenhuma ligação, mas ativos a gente não tem interesse.
Tá joia, então, obrigada.
Próxima pergunta, Luciano Costa, Reuters.
Oi, bom dia, obrigado pelo call. Reinaldo, você estava comentando aí sobre essas parcerias com a Eletrobras e a Camila até lembrou do linhão do Madeira. O que eu ia perguntar é como que está... na avaliação de vocês o retorno ali do linhão do Madeira e o desempenho, porque existem alguns processos ali ainda de reconhecimento de atraso, né, da obra que estão em disputa ali na ANEEL, e eu também queria entender se nesse linhão vocês estariam mais para eventualmente comprar uma fatia da Eletrobras se ela for sair, ou se até de repente sair junto se a Eletrobras for vender. Obrigado.
Pergunta de novo, Luciano. A gente tem, pelo acordo de acionistas, os dois direitos. O direito de comprar e o direito de vender. Então, obviamente que no devido momento, a gente tomará a decisão. Eu acho que aqui eu vou fazer o mesmo, eu vou fazer um comentário usando o caso da IEM. Né? Quando a gente pensa, sim, por exemplo, exercer o direito de preferência e fazer a compra de uma participação acionária, isso não tem a ver com aquilo que eu investi no passado. Aquilo que eu investi no passado, eu já investi, tem uma rentabilidade histórica, ponto final. Né? Tem a ver com a nova participação que eu estou adquirindo e a rentabilidade que eu quero para essa nova participação. Então, é exatamente essa a situação que vai ter em qualquer outra compra, vamos dizer, de uma participação acionária. Tá certo? Se a gente for, isso vale para qualquer empresa que a gente participe. Tá certo? O fato de eu ter tido um investimento histórico que foi ou não foi suficiente, não implica que para o futuro eu possa querer, por exemplo, aumentar a minha participação, mas com outras condições financeiras. Tá? Então, o ponto central aqui sempre é o futuro. Ou seja, se eu comprar 30% de alguém, eu vou buscar a rentabilidade que hoje a gente requer. Independente de, vamos dizer, eu ter 70% dessa companhia e o histórico dos 70% da companhia, seja lá, ser muito mais alto ou muito mais baixo. Né?
Uhum.
Tá? Então, o tema é... E aí, em havendo, por exemplo, você comentou do Madeira, em havendo uma oferta do Madeira, é isso que eu vou olhar. A gente vai olhar se essa oferta é uma oferta que, vamos dizer, para nós é melhor sair, porque terá uma rentabilidade X, ou é melhor comprar, e terá, no caso, uma rentabilidade X, né? Se eu não fizer nenhuma mudança, vamos dizer, do ponto de vista de melhorar a operação do Madeira. Tá, mas assim, se você comprou um apartamento e vai comprar Se eu comprou 50% de um apartamento, tem que comprar os outros 50%, os dois preços não são iguais. E os 50% que você está comprando pela segunda vez, tem um preço diferente, tem uma rentabilidade diferente.
Tá, Jair. Reinaldo, obrigado.
Próxima pergunta, Alexandre Melo, agência CMA.
Olá, bom dia a todos. Eu queria saber ainda nessa linha de M&A que vocês estão falando, se vocês consideram também comprar a fatia de 50% da CIMI na Interligação Elétrica Sul, né, considerando que vocês fizeram um negócio com a IEN, que vai ser concluído até setembro, né, Reinaldo? E outra coisa que eu também gostaria de saber é o seguinte, considerando a estratégia da ISA que você mencionou para poder justificar esse plano aí, olhar para o futuro, a gente sabe que a CIMIG está colocando participação à venda na Taesa e que a ISA é uma das acionistas. Vocês veem no futuro uma operação única de ISA CETEP e de Taesa? Eu queria só saber se vocês podem comentar um pouco sobre o que vocês veem em relação a isso.
Veja, a gente vai, aqui de novo a gente vai entrar, Alexandre, nessas coisas assim. A gente vai olhar todas as oportunidades. E muitas a gente vai descartar. Eu diria que a maior parte a gente vai descartar. Tá certo? Mas a gente tem a obrigação de olhar. Então, olhamos IN, se tiver alguma oportunidade com isso, nós vamos olhar. Se tiver alguma oportunidade com Eletrobras, nós vamos olhar. Se tiver com Isolux, que seja sinérgico para nós, a gente vai olhar, né? Se tiver com, sei lá, a Bengoa e for sinérgico para nós, a gente vai olhar. Como todos os outros fazem, entendeu? O que eu estou falando aqui não é muito diferente do que faz todos os nossos concorrentes, o que faz a Equatorial, o que faz a Luparo, o que faz a Taesa, né? Óbvio que tem situações que a gente tem mais conhecimento e tende a ser o mais competitivo ou ter maior interesse. Então, empresas nas quais a gente tem participação, obviamente que um due diligence é mais fácil, a gente já conhece a empresa, então é o fato de eu ser incumbente, traz algumas vantagens, às vezes traz algumas desvantagens também. E sobre Taesa, essa é uma decisão da ISA. A gente sempre reitera isso, é uma decisão da ISA, não é uma decisão da CETEP. A ISA fez um investimento relevante, um investimento de R$1 bilhão, comprando 43% do controle, do bloco de controle da Taesa. E é uma transação que, em nome deles, eu posso falar, se justifica de per se. Né? Ou seja, essa é uma transação que foi pensada ela mesma. Ela não exige próximos passos. Ela é uma decisão estratégica, rentável, considerada suficiente, per se.
Só para os próximos leilões que você falou que, claro, vocês vão olhar e ainda não se sabe quais serão os lotes ofertados, vocês deverão manter essa parceria que vocês fizeram nos anteriores, incluindo Taesa, com ofertas conjuntas para os lotes?
Também está em aberto, cara. Tá certo? Mas essas coisas também não tem uma resposta única. Acho que nós fizemos hoje, a gente pode dizer o seguinte, hoje os lotes pequenos nós entramos sozinhos, os lotes grandes nós entramos com a Taesa, né? Esse é o histórico dele, mas isso não significa que eu não possa buscar outro parceiro. Talvez eu possa dizer, lotes grandes, dificilmente a gente vai querer fazer sozinho. Né? Então, assim, um lote de R$2 bilhões, como a EDP fez, talvez a gente não faça. Tá certo? Então, lotes pequenos, a gente seguramente acha que tem isso. Pequenos, muito sinérgicos aqui para nós. A gente faz sozinho, lotes maiores. Eu acho que para nós é importante ser um parceiro, mas também não tem nenhuma obrigação. Eventualmente posso entrar sozinho. E mesmo do ponto de vista de nós vamos ter full EPC, a extensão do full EPC, não tem uma regra de bolo, entendeu? O que nós fizemos recentemente foi, vamos dizer, o modelo de o EPC, alguns com todas as atividades dentro, outros separando as atividades, né, licenciamento, patrimônio, construção e montagem. Mas isso é dinâmico e a gente já fez muita coisa do jeito que a gente chama de integração, né, que é sem um contrato inicial, e a gente vai fazendo as contratações por tipo mesmo de atividade ao longo do tempo. Esse é o histórico com Garanhuns, Madeira, com os outros. Nós estamos, dinâmico e é muito estratégico e do momento.
Perfeito, Reinaldo. Só uma última dúvida. Em relação aos investimentos que vocês, enfim, considerando essa cartela de M&A que vocês têm aí para analisar, os recursos, você basicamente provenientes da indenização do RBSE, o que vocês estão considerando também de funding para isso?
Aqui eu repito a pergunta do Vinícius. A gente tem, um comentário dele, a gente tem uma capacidade de alavancagem muito grande.
Sim.
Entendeu? Então, assim, a gente de fato tem uma capacidade de alavancagem grande. E além do caixa que entra com o RBSE, a companhia tem uma capacidade de alavancagem hoje que está subutilizada.
E vocês
bastante subutilizada.
E vocês consideram quanto de alavancagem? Qual o teto que vocês consideram?
Não, eu repito também o que eu falei para o Vinícius, eu considero bons projetos. Se tiver bons projetos rentáveis, a gente vai precisar alavancagem, se não, não.
Perfeito. Obrigado.
Com licença, não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao senhor Reinaldo Passanese para as considerações finais.
Gente, muito obrigado aí pela participação. Acho que só reiterar que todos os nossos canais, área de relações com investidores, seguem abertas aqui, né? Ligar, questionamentos, solicitações. Bom, e obrigado a todos uma vez mais.
A teleconferência da ISA CETEP está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia. Obrigada.